A gente falou sobre o plano de ação, né? A gente falou sobre, vamos lá, vamos voltar, vamos recapitular aqui. A gente falou sobre a questão do factoring, né? Gerenciando ali a tua carteira de ativos, né? A gente falou sobre valores e contato com devedores. Quais são os valores que realmente impactam na tua empresa, né? Como esses devedores eles têm se comportado, né? Prorrogação é a melhor saída? Será que prorrogar é a melhor saída? O que eu posso fazer nesse momento para me garantir em relação aos recebimentos? Vamos lá. Plano de ação, acabei de falar do plano de ação, super importante você ter prazo, ter uma régua de cobrança, uma linha do tempo ali onde você vai seguir até você enviar aquilo de repente para o teu jurídico, né? Para o teu advogado, ou se você já tem um jurídico na tua empresa, um advogado na tua empresa. E aí vamos lá. E a próxima é confissão de dívida, instrumento particular de confissão de dívida. Inclusive, quem for lá no meu canal do YouTube, eu também tenho um vídeo que deve ter uns 30 minutos falando sobre todos os detalhes da confissão de dívida, gente. É muito importante, vocês vejam depois. A confissão de dívida, gente, ela é uma garantia pro credor, tá? Uma confissão de dívida bem feita, bem elaborada, ela é uma garantia. Por que ela é uma garantia? Muitos credores, muitas empresas, elas não têm um controle muito legal de uma venda de um produto ou uma venda de um serviço, principalmente empresas que faturam. Estou falando aqui de faturamento, tá? Empresas que pulverizam, né? Às vezes no Brasil inteiro. E o que que acontece com essa empresa? Ela não tem o comprovante de recebimento da mercadoria. Olha só. Ela só tem, às vezes, a nota fiscal, ela não tem nenhum pedido por e-mail do cliente, porque foi feito pelo telefone. Quem fez foi o representante comercial. Então a empresa ela está totalmente perdida nesse sentido. Ela tem ali, em muitos casos, ela só tem a nota fiscal. E aí, nesse momento, é um momento que você consegue pegar na curva e acertar algumas coisas para depois, no futuro, você conseguir, de repente, receber. Como que você vai fazer isso? Com a confissão de dívida. Porque a confissão de dívida, como o próprio nome já diz, é uma confissão. Então, assim, é uma garantia para ambas as partes. Então, assim, principalmente para as empresas que faturam e não têm a documentação toda completa, por que não ter? Por que eu estou falando que isso é importante, gente? É que nem todos aqui são advogados, mas eu vou explicar. Quando você fatura, emite boleto, né, que é uma duplicata virtual, alguns chamam de duplicata eletrônica, para você entrar com uma ação que é a melhor ação de cobrança que existe, tá? Anota aí que essa é a melhor ação de cobrança que existe, que é a execução de título executivo extrajudicial. Por que que ela é melhor? Alguém sabe por que ela é melhor? O Carlos aqui está bem participativo hoje, talvez ele saiba, advogado também. Por que que ela é melhor? Ela é melhor porque ela começa do meio do caminho. Não tem uma fase de conhecimento. Isso poupa muito tempo. Você ganha tempo com uma ação de execução. Se você for entrar com uma ação de cobrança pelo rito ordinário ou por uma ação monitória, por exemplo, que vai demorar muito mais, que dá muito mais vantagens, né? Vou falando aqui em termos não muito técnicos, tá, gente? Os advogados aqui até me perdoem, mas eu estou falando tentando falar aqui de uma forma para que todos que estejam vendo entendam. Então, a execução de título extrajudicial já é o que começa do meio do caminho. É muito mais rápido. Se você cita o devedor, então, é mais rápido ainda. Se você consegue intimar o devedor, então, é mais rápido ainda. E aí, só que para entrar com essa ação de execução de título executivo extrajudicial, e eu também tenho uma ação, um vídeo lá, como é que eu tenho um vídeo para caramba no YouTube? Também tenho um vídeo falando como funciona essa ação, tem que ter um jogo de documentos para as empresas que faturam. Tem que ter o comprovante de rece... porque tem uma lei de duplicata. Como é que o negócio é complicado? Tem uma lei de duplicatas que rege essa questão. A lei de duplicatas fala o seguinte: olha, meu amigo, você tem que ter o comprovante de entrega da mercadoria, a nota fiscal, o comprovante de protesto, você formalizar a ação de execução de título extrajudicial. Então, às vezes, o credor ele tem só a nota fiscal, o comprovante de entrega, mas não protestou. Então, assim, são questões que acabam ali deixando o credor, fazendo com que o credor entre com uma ação que é uma ação que não é melhor, que é monitória, ou uma ação de cobrança no rito ordinário, que, pô, vai, meu Deus, vai demorar séculos para talvez ele conseguir citar o devedor, e o devedor ainda vai poder alegar N coisas que numa ação de execução ele não poderia alegar. Então, olha só que interessante isso. E aí, quando você vai fazer, olha quantas coisas podem ser resolvidas com a cobrança agora. Porque agora você pode chegar para o devedor simplesmente falar, olha, tudo bem, eu quero negociar. Você quer negociar comigo? Não quer mais pagar? Não tem como pagar agora. Não quer mais pagar, não. Não tem como pagar agora. Vamos fazer uma confissão de dívida. E nessa confissão de dívida, eu prorrogo os vencimentos para o dia tal. Eu reparcelo essa dívida para o dia tal. Só que lá na confissão de dívida vão ter cláusulas, né, te dando algumas garantias, que se ele não pagar, a dívida vence, né? Que incidem ali multa, a multa X, porque se você só tem a nota fiscal, meu amigo, minha amiga, você está muito ferrado, desculpa. Mas se você vendeu um produto, se você não tem nenhum comprovante de entrega, você está muito, 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 muito. Situação complica demais para o teu lado. Então, a confissão de dívida, ela vai te dar o quê? Base. Para que, se depois você quiser cobrar o devedor, você tem um documento ali válido, assinado por ele, e que você vai poder ingressar com uma ação de execução. Inclusive, né, na própria confissão, tem que ter uma cláusula que diga que ela é o título extrajudicial, é importante que tenha, tá? E uma série de outras cláusulas. E aí, nessa confissão, depois que se o devedor não pagar, aí, meu amigo, você executa essa confissão de dívida, né? Você, pois, procura pelo seu advogado e pede para ele dar a entrada na ação. É a coisa mais simples que tem, porque você já tem um documento pronto. Você não vai precisar de comprovante de entrega, você não vai precisar de a nota fiscal, você não vai precisar de protesto, comprovante do protesto, nada disso. Você já tem um documento pronto, que é só você pegar esse documento, entregar para o teu advogado, que ele vai entrar com uma ação de execução. Giselma falou: existe alguma ilegalidade em enviar automático para o cartório os protestos? Bom, vamos lá. Assim, a gente está vivendo num momento bem diferente, né, de tudo que a gente já viu até hoje, né, Giselma? Então, assim, é complicado. Assim, empresa, a questão do dano moral na empresa, né? Isso aí não vai existir, porque se a empresa realmente, se os valores realmente eles são devidos, né, e a empresa não pagou, eu não vejo aí dano moral nesse momento, possibilidade de dano moral nesse momento, se os valores realmente são devidos. Mas eu, tá, a minha orientação, tá, nesse momento é que isso fosse prorrogado por um tempo, por um período, tá? Mas isso aí também é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso, tem que ver histórico do devedor, do histórico do cliente, quem é esse cliente, quem é esse devedor, né? Então, assim, tem muitas questões aí envolvidas. Acho que eu seria muito simplista se eu falasse para você, ah, pode protestar, ou se eu falasse também, não pode protestar. Então, assim, eu acho que é importante analisar para você não, às vezes, até arranhar uma relação comercial, que isso também algo que preocupa muito as empresas, né? Então, assim, fica a minha dica aí, ponderar nesse sentido. Se tem como, de repente, com o banco cancelar isso, suspender isso por um tempo, né? Porque realmente é uma situação bem complicada, e depois isso aí vai acabar virando uma judicialização de várias e várias e várias e várias ações, né? Enfim, devedor, quando ele quer, ele acha um meio e entra com um processo para tentar se safar. E eu já vi muito isso aqui, existe muito isso, tá? Protestar ou não, já falei, renegociação dos créditos. Renegociação dos créditos. Ponderar até que ponto vale ou não vale renegociar. Até que ponto vale você entrar numa briga com o devedor, né? Então, assim, é preciso muita cautela nesse momento. Eu entendo que as empresas, elas têm as suas contas a pagar, mas é o momento de você rever algumas coisas, até mesmo a tua carteira de clientes a partir de agora, porque as coisas vão mudar. As coisas vão mudar muito, gente. O mundo como a gente conhece hoje não vai ser mais o mesmo. Então, até as relações de compra e venda de serviços e de produtos, elas vão mudar. Tudo vai sofrer impacto. Na forma como as coisas são entregues, serviços são entregues, você vê que hoje a gente tem a telemedicina, que era algo que andava a passos muito vagarosos, né? Você vê lá no escritório mesmo, a gente fazia algumas consultas por videoconferência, uma média de 70% presenciais, 70% presenciais e 30% via videoconferência, e hoje a gente está 100% através de videoconferência. A empresa Zoom, ela teve uma, não sei se vocês conhecem a Zoom, que faz a videoconferência, a qual a gente até usava, ela teve 5 vezes aumentou o seu valor na Bolsa de Valores, né? Então, são coisas que a gente tem que ponderar. Aí, por último, o último aqui que eu deixei, já são quase 8h30, isso é um ponto nodal. Eu já vi muitas empresas, né? Muitas empresas se complicando por não fazer isso. Muito. Na verdade, são 2 pontos, tá? O primeiro é que eu entendo que existem diversos perfis. Eu, como coach, eu entendo que existem diversos perfis comportamentais. Existe o conforme, existe o influente, existe o dominante. Mas algumas pessoas, elas querem resolver sozinhos. Eles não querem, em nenhum aspecto, pedir ajuda, né? E o que acontece? Chega um determinado momento, lá na régua de cobrança, lá na tua linha do tempo de cobrança, que você vai ver o seguinte, que não tem mais o que fazer. Acho que em alguns momentos, nem se você botar uma arma na cabeça do devedor, ele vai te pagar. Então esse é o momento, o momento já era antes, mas nesse momento você tem que refletir e pensar que você precisa de alguém para te auxiliar essa questão da cobrança. Não adianta você querer abraçar o mundo e fazer uma coisa que muitas vezes ali não é a sua especialidade, muitas vezes não é aquilo, não é a tua matéria-prima, não é aquilo que você lida com todo dia. Não é. Existem empresas, existem advogados que são especialistas nessa questão da cobrança. Então, pensa nesse momento que se você não pedir ajuda, a tendência é que você não vai receber esse crédito. Porque o devedor, muitas vezes, ele vai te enrolar. Ele fala, minha tia morreu, a empresa está quebrando, eu estou me separando, eu não paguei o aluguel. E ele vai criar ali N. Estou falando em circunstâncias normais, tá, gente? Estou falando nesse período agora, não. Mas nesse período agora também alguns vão fazer isso. Mas o devedor, ele vai criar N cenários para não te pagar. E aí, nesse momento, a tua postura nesse sentido de buscar um auxílio, buscar alguém que possa te ajudar, é fundamental. Porque aí essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela já sabe como o devedor age, ela já sabe o que precisa ser dito, e aí a gente vai chegar no segundo passo. Que o primeiro passo, quando eu falo em procurar ajuda especializada, é ainda uma cobrança amigável, é uma cobrança que a gente chama de extrajudicial. Uma cobrança ali que vai ser feito um contato com a parte, né? Lá no escritório a gente chama até disso de combo de mediação, né? Porque é uma notificação com uma mediação e uma possível elaboração de termo de acordo, né? Uma confissão de dívida. Então, tem que ter essa ajuda, tem que ter essa pessoa que vai te auxiliar ali numa cobrança amigável. Quando eu falo em buscar ajuda, é isso. Fazer aquele contato, a pessoa já sabe como agir. Ela já teve êxito em outras situações dessas, né? Então, assim, só para eu dar um exemplo para vocês. Às vezes chegam lá no escritório, chegam clientes desesperados, falam, não, essa pessoa não vai me pagar, ele já falou isso, ele falou aquilo outro, já passou pelo meu setor de cobrança, eu já falei com ele e não consegui receber. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, você fez a coisa certa, você nos procurou algum especialista. Como poderia ter sido outro especialista, outro advogado, ou uma empresa. E aí, quando esse devedor chega para a gente consegue recuperar o crédito, O cliente fala: o que você fez? Você falou que ele ia matar ele. Não, é porque existem técnicas. Eu falo isso também lá no YouTube, né? Tem lá nos vídeos lá. Existem técnicas, existem formas, existem maneiras, né? A cobrança judicial, ela é a última linha, né? A última fronteira para você tentar receber. Mas antes dela tem a cobrança amigável extrajudicial. Ah, mas eu faço a cobrança extrajudicial dentro da minha empresa. Eu tenho uma pessoa que faz isso lá dentro. Gente, não é a mesma coisa. Eu, assim, não estou aqui querendo vender nada não para você, não. Estou fazendo isso aqui de coração mesmo. Estou falando isso de coração, tá? Não é a mesma coisa. Na cabeça do devedor, na cabeça do devedor, ainda está com a empresa. Na cabeça do devedor, não mudou nada, porque ainda está na empresa. Ainda que tenha uma pessoa lá que seja especializada e XYZ, não mudou. Agora, quando o devedor ele escuta que está com o jurídico, que está com o advogado, que está com a empresa YB, as coisas já mudam de figura. Completamente de figura, porque o devedor ele percebeu que houve um movimento, olha isso, houve um movimento que se ele não se movimentar também, ele vai acabar sendo prejudicado de alguma forma. Principalmente se a empresa dele, né, ainda estiver em atividade. Principalmente se o negócio dele ainda estiver funcionando, ou se ele tiver agora, a gente está nesse período de crise, se ele tiver intenção de prosseguir com o negócio depois. Então, por isso é importante fazer esse contato com o devedor e perguntar: o que você pretende fazer depois dessa crise? Quais são as suas expectativas? Então, assim, tudo é estratégico. A cobrança, ela precisa ser estratégica. E quando eu falo em cobrança, gente, muitas pessoas acham que a cobrança é com grosseria, que a cobrança ela é com ignorância, né? Obviamente que existem momentos em que você precisa falar, se impor e falar um pouco mais grosso. Mas 90% do tempo, a cobrança é negociação. 90%, anotem isso aí que eu estou falando, 90% do tempo a cobrança é negociação. E chega aos 10% que você realmente você tem que enfiar o pé na porta. Que é onde eu vou chegar agora, que a gente está indo para o último ponto dessa live, né? Que é se a questão da ação judicial para cobrar, se ela vale a pena. Eu devo entrar com uma ação judicial de cobrança agora? Depois da crise, a justiça está funcionando? Como que eu faço isso? Marcelo, e quem ganhou causa contra a empresa e a mesma declarou a falência? Poxa vida, eu não queria ser o portador dessa má notícia, Lelê, mas você não... Dificilmente você vai ver esses valores. Porque quando uma empresa ela pede a falência, né, todos os bens que a empresa tem, que a gente chama de espólio de bens da empresa, ele vai servir para pagar os credores. Só que aí vem os credores trabalhistas, que têm preferência. E normalmente, a dívida trabalhista ela já é algo estrondoso. Então, quando a empresa ela pede a falência, dificilmente o credor, que é você, que é o credor quirografário, eu tenho um artigo lá no blog falando sobre isso, que é o credor quirografário, que é aquele que não tem nenhuma preferência no crédito, ele normalmente ele não recebe, tá? Infelizmente. Infelizmente, não queria ser o portador dessa má notícia. Mas estou falando aqui por alto também, teria que analisar o processo de falência, ver se a empresa, como é que está, enfim, vamos embora. E aí, gente, continuando aqui, né, na questão da cobrança, né, judicial, então assim, você precisa realmente analisar tudo isso e verificar uma coisa que eu sempre falo, a gente tem diversas maneiras de conseguir receber os valores, tá? Hoje em dia existe a questão da pesquisa no Detran, uma pesquisa que você pode fazer, não precisa ser de forma judicial. As informações que constam no Detran, elas são públicas. Existem os cartórios, as centrais de... Centrais de imóveis, esqueci o nome agora, mas são os cartórios onde você pode fazer a pesquisa para descobrir se aquele devedor tem algum bem registrado. Tá? Você pode pedir uma verbação premonitória quando você for entrar com a ação. Você pode também pesquisar aqui no Rio de Janeiro, no 5º e 6º cartório de títulos e documentos, para ver se lá ele não tem alguma coisa registrada em nome dele. Né? Então, assim, tudo isso potencializa aí o êxito da ação de cobrança, né? Seja execução, monitória, enfim, não importa. Tudo isso vai potencializar, porque você já sabe que o devedor tem alguma coisa, você não fica só ali dependente, ah, só penhora online, penhora nas contas bancárias, ah, enfim, você abre um pouco o horizonte, você começa a enxergar algumas coisas ali para você poder ingressar com essa ação. E não só isso. Não só isso. Eu ainda digo mais. Pesquisar também como que esse devedor, se ele já tem outras ações na justiça, como que ele está se comportando na justiça. Ele faz acordos? Ele foge do oficial de justiça? Como o diabo foge da cruz? Então, talvez não seja viável ingressar com essa ação. Porque muito pior para o empresário, né, isso eu posso falar de carteirinha, muito pior do empresário do que entrar com uma ação para cobrança é ingressar com essa ação e não ter isso. Arrazoando todas essas questões que eu falei hoje aqui com vocês, eu tenho certeza, isso eu posso afirmar com toda certeza, que se a empresa tem débitos a vencer, vão acontecer duas coisas. A primeira é que se a gente seguir tudo que eu falei aqui no vídeo hoje, tudo que eu falei aqui hoje, é que a inadimplência ela vai cair muito. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ainda que exista inadimplência, essa inadimplência ela vai ter um potencial de redução muito alto. Mas muito alto. Porque você está seguindo todo um plano de ação. Você está seguindo toda uma estratégia que bancos, grandes empresas, que é uma tendência global, hoje até a cobrança judicial, porque uma outra questão, se você pulveriza no Brasil inteiro, isso acontece muito, uma empresa que pulveriza, que vende no Brasil inteiro, uma outra questão é que quando você faz isso, quando você começa a ingressar, você nunca ingressou com ações, quando você começa a ingressar com ações contra o teu devedor, esse devedor, ele conhece outros devedores. Muitas vezes eles são amigos, muitas vezes eles fazem parte de um mesmo grupo empresarial. Então, rola, como dizem aí na boca pequena, que você, que é o credor, você passou a executar ações, você passou a fazer a cobrança judicial. Né? E o importante é, obviamente, como a gente já falou aqui, que essa cobrança ela seja estruturada, que seja feita uma pesquisa na vida financeira, na vida jurídica do devedor. Queria agradecer muitíssimo a cada um de vocês hoje aqui. Poxa, foi muito legal. Poxa, a gente bateu aqui vários pontos aqui relacionados à cobrança nesse período. Eu não vi ninguém falando sobre isso, né? Eu acho que isso não pode ser um tabu agora. A gente tem que saber agir durante esse período de crise, né? A gente tem que ter aí estratégias, a gente tem que ter meios de se conseguir fazer a cobrança, porque não adianta, quanto mais você postergar isso agora, pior vai ser. Então, não adianta você querer empurrar, como a gente diz por aí, né, para debaixo do sofá, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, porque depois estoura lá na frente. E é primordial que você tenha um auxílio profissional para te ajudar com essa questão da cobrança, tá?